Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa A Voz da Profecia, trazendo uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor Jesus. Alguma vez na sua vida você já se perguntou por que Deus criou o mundo? Se o mundo é assim como é, cheio de problemas, cheio de injustiças, cheio de desastres, calamidades, e se Deus é mesmo onisciente, sabe todas as coisas, como dizem os religiosos, então por que Deus, mesmo sabendo o que ia acontecer, criou o mundo? Quero convidar você a meditar em João capítulo 1, no verso 1 em diante. Aqui diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece meio complicado. Na verdade, a Bíblia esclarece quem é esse Verbo que estava no princípio, que estava com Deus no princípio, que vivia desde o princípio, e esse Verbo que era Deus. No próprio capítulo 1 de João, no verso 14, diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e João, o Evangelho de João, conta a história de Jesus, sem dúvida, Jesus é o Verbo do qual João fala. E se Jesus é o Verbo, nós podemos então ler de novo aqueles três primeiros versos, substituindo a palavra Verbo pelo nome de Jesus. Quer ver como fica? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha só, veja como só em um verso a Bíblia faz tantas revelações. No princípio era Jesus, ou seja, Jesus existe desde o princípio ou desde antes do princípio. E diz mais: e o Verbo, Jesus, estava com Deus, ele estava acompanhado de Deus. E mais: e o Verbo, Jesus, era Deus. João capítulo 1, verso 1, nos declara que Jesus é Deus. Aliás, isso é confirmado em muitos outros lugares da Bíblia, como em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, onde diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora veja como as coisas fazem sempre sentido na Bíblia. Os dois únicos livros da Bíblia que começam com a expressão no princípio são o Evangelho de João e Gênesis. Em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que os dois falam a respeito de criação. João chama Deus de o Verbo, Jesus, o Deus Verbo. E em Gênesis, Deus, o Deus Criador, cria tudo através do poder da sua palavra. Gênesis o tempo todo diz: e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja luminares, e disse Deus, haja. Jesus é apresentado como o Deus da criação. Isso está confirmado aqui em João, no capítulo 1, quando diz, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Que revelação maravilhosa! Jesus é o Deus Criador, o Deus Verbo. Jesus foi que veio aqui a essa terra, enquanto ela era sem forma e vazia, e deu a ordem: haja luz, deu forma ao planeta, criou tudo o que existe aqui. E se você ainda tem dúvida de que Jesus é realmente Deus, veja o que diz Colossenses capítulo 2, verso 9: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a nossa pergunta inicial do programa ainda não foi respondida. Aliás, ela se complicou mais ainda. Se Jesus é o Deus Verbo, é o Criador, e se ele sabia que tudo isso ia acontecer, e se ele sabia que ao acontecer o pecado nesse mundo, ele teria que morrer pela humanidade, Por que então ele criou esse mundo? Eu havia acabado de chegar para ser pastor de uma igreja e numa tarde o telefone tocou em casa. Do outro lado da linha, uma mulher chorava bastante. Me disse que o nome dela era Graça e me pediu que eu fosse visitá-la. Ela dizia: "Pastor, vem me visitar em casa porque o meu menino está muito doente." Ao ouvi-la dizer "o meu menino está doente", pensei que fosse uma gripe forte, quem sabe uma pneumonia. Mas quando cheguei na casa, aquela casa simples, encontrei uma cena que eu nem imaginei. Havia um berço hospitalar na sala, um cilindro muito grande de oxigênio. E a Graça, junto com o marido Paulo, começaram a me contar uma história triste. Graça e Paulo me contaram como esperaram com ansiedade a chegada do bebê. Quando souberam que era menino, então, prepararam um quarto para o bebê, prepararam tudo. Paulo estava muito animado, o bebê teria o nome dele, se chamaria Paulinho. Mas quando o bebê nasceu, me disse a Graça: "Pastor, o médico me chamava e me chacoalhava e dizia: Graça, eu preciso da sua autorização, nós vamos ter que operar o seu bebê, ele está muito doente." O bebê nasceu com uma síndrome muito rara, a síndrome de Charge. E o médico disse a ela: "Graça, seu bebê não vai andar nunca, não vai falar. Seu bebê também não vai se alimentar pelas vias normais. Vai ter que ter sempre uma sonda ligada ao estômago dele. Você não vai ouvi-lo falar, ele não vai sorrir. E Graça, peça muito para Deus para que ele não tenha convulsões. Se ele não tiver convulsões, ele vai ter uma evolução um pouco melhor e vai viver mais. Mas se ele tiver convulsões, ele vai sofrer bastante e vai durar pouco, vai viver pouco." Quando eu cheguei na casa da Graça, o bebê dela estava tendo 20 convulsões por dia, 17 convulsões por dia. Ele tinha problemas seríssimos e a Graça, chorando, me dizia: "Pastor, eu não peço ao Senhor que ore para que o meu bebê seja curado e sare. Eu só peço que ele não sofra." Aconselhei a Graça, orei com ela, e no final de tudo, eu não resisti. Perguntei: "Graça, me responde um negócio. Imagine que o seu bebê nunca nasceu, mas Deus deu a oportunidade de você saber exatamente como ele seria e o sofrimento todo que você teria. Se Deus te desse hoje a oportunidade de escolher, Graça, você gostaria de ter o Paulinho, mesmo assim sabendo que ele seria ou não?" Naquele momento os olhos da Graça encheram de lágrimas e ela disse: "Eu escolheria ter o Paulinho mesmo assim, pastor." "Por que, Graça? Não é muito sofrimento para você e para ele?" "Pastor, porque eu sonho em ver o meu filho na eternidade, vivendo a eternidade. Eu sonho com o meu menino me dando abraços, sorrisos, beijos, vivendo uma vida plena." Sabe, querido, naquele dia eu descobri porque Jesus criou o mundo, mesmo sabendo no que ele se transformaria. Porque Jesus amou a você e a mim e desejou nos ver na eternidade. Se nós, que somos seres humanos, desejamos ter os nossos filhos, mesmo com os problemas que eles têm, amamos os nossos parentes, os nossos queridos, amamos as pessoas pelo que elas são por dentro e não por fora, imagine Deus. Deus deseja que você tenha vida plena. Agora, ele já fez tudo. O Verbo já se fez carne e habitou entre nós. Só depende de você.
Você vai encontrar o amor mais puro. Sei que ele vai lhe conceder as que cede o
Deus amado, às vezes para nós é difícil entender os seus motivos e as suas razões, mas queremos entregar nas suas mãos os nossos motivos e razões. Transforma-nos, Senhor, segundo a sua imagem, em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.